Minhas amigas, meus amigos, eu sou Lauro Moreira e este é Prosa e Verso, falando de tudo um pouco. Nosso podcast de hoje estará distribuído em 3 capítulos seguidos, ou 3 episódios, já que trataremos de uma das vozes mais importantes da poesia em língua portuguesa e que, por uma inexplicável conjunção de fatores, tem sido injustamente esquecida nos últimos anos. Vamos falar da poeta Marli de Oliveira e de sua obra surpreendente e absolutamente extraordinária, na opinião, como veremos, de grandes críticos e intelectuais do Brasil e da própria língua portuguesa. Apenas como exemplo, ouçamos o que escreveu o filólogo, crítico literário, enciclopedista, tradutor e diplomata Antônio Weiss a propósito dessa obra. O estigma e a glória destes poemas é esta nossa portuguesa linguagem. Eu ia dizer, esta nossa português casta linguagem. Língua de cultura, que como todas as poucas grandes línguas de cultura, exige para seu domínio, como fruidor, falante, ouvinte, escrevente ou legente, anos e anos de estudo, de horas e horas por dia, é ela de senhorio total de Marli de Oliveira, que é tão sua profunda conhecedora em suas regras e em seu léxico, que ao encampar heterodoxias sintáticas ou vocabulares, em dois lugares, não mais, se bem ali e bem ali reli, as consagra e lhes dá curso de lei nova. Glória, porque o uso dessa nossa língua tem aqui sabores sempre frescos, de tempos vários, em autores vários, de problemas vários, com notabilíssima harmonia, que faz de suas gramáticas uma poderosa arma de dizer até o inefável, criando para seus versos cadências, ritmos, rimas, timbres, estrofes de todas as sonoridades, fazendo-a decisora e criadora de orquestrações e melodias e melopeias com contrastes e constâncias embaladores. Estigma, porque da forma por que se faz a transmissão de nossa língua de cultura com um sistema de estudo e ensino dos mais torpes que se possa imaginar, poucos são aqueles que saberão situar-se nestes seus escritos, destinados por vocação a todos os que têm sede de poesia e são legiões, só poucos podem a ela aqui aceder com a consonância espiritual que ela pede e que de outra forma não se exprimiria e assim não existiria, consonância que pede conhecimento e estudo de nossa língua. Mas tempos virão em que isso se alcançará. E Marli de Oliveira, poeta por hora de poetas, será poeta de todos nós, que a leremos emocionados e gratos pela coragem e beleza que esparziu no nosso mundo. Antônio Weiss, Rio de Janeiro, 23 de março de 1989. Sobre Marli de Oliveira. Poeta, professora e ensaísta, era capixaba de Cachoeiro do Itapemirim, embora tenha vivido a infância e adolescência na cidade fluminense de Campos, onde muito cedo se iniciou na literatura, publicando poemas em jornais e revistas. Mudou-se depois para o Rio de Janeiro, onde se diplomou em Letras Neolatinas pela Pontifícia Universidade Católica. Recebeu bolsa de estudos em seguida para cursar História da Língua Italiana e Filologia Românica na Universidade de Roma. Ali, em Roma, conheceu o grande poeta Giuseppe Ungaretti, o maior poeta da Europa, na verdade, na época, que havia lecionado por algum tempo na Universidade de São Paulo e que, ao ler uma breve coletânea de poemas escritos em italiano pela jovem estudante brasileira, decidiu, entusiasmado, apresentá-la pessoalmente em um programa literário da rádio e televisão local, referindo-se textualmente ao milagre de criação daqueles versos escritos por uma estrangeira em, cito, um italiano luminoso.
De volta ao Brasil, Mardia de Oliveira passa a lecionar literatura hispano-americana na Universidade Católica do Rio e de Petrópolis e língua e literatura italiana na Faculdade de Filosofia de Nova Friburgo. Casa-se com um diplomata e vive alguns anos em Buenos Aires, Genebra e Brasília. Na década de 80, casa-se pela segunda vez com o grande poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, com quem reside em Portugal e depois no Rio, até a morte deste em outubro de 99. No dia 1 de junho de 2007, Mardia de Oliveira morre no Rio de Janeiro. Ao longo de 50 anos de atividade literária, publicou 18 livros de poesia, além de numerosos artigos, críticas e ensaios em diversos periódicos e revistas especializadas. Por essa obra de alta qualidade, marcada pela profundidade da reflexão, pelo nível da linguagem e pelo perfeito domínio das formas fixas e do verso livre, a autora recebeu alguns dos mais importantes prêmios literários do país, entre eles o Prêmio Jabuti, o Prêmio Afonso de Guimarães, do Instituto Nacional do Livro, para o seu primeiro livro, e o Prêmio Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras. Sobre a obra de Mardia de Oliveira, muitos críticos e importantíssimas figuras falaram. Clarice Lispector: vou apresentá-la com grande alegria. Trata-se de um dos maiores expoentes de nossa atual geração de poetas, que é rica em poesia. Além de poeta, faz críticas da maior erudição, agudeza e sensibilidade. E Giuseppe Ungaretti, apresentando-a à Rádio Televisão Italiana. Mardia de Oliveira é uma jovem poeta brasileira. Quem conhece os seus versos em português, aqueles de seu livro Cerco da Primavera, e aqueles que compõem a sua nova coletânea Explicação de Narciso, sabe que neles ela dá prova de raros dotes de profundidade e de graça. Mas como terá feito esta jovem para apoderar-se de nossa língua, de sua secreta musicalidade, ao ponto de poder oferecer o dom da poesia que agora ouvireis? É um milagre. A ingenuidade e a profundidade aqui se mesclam com uma novidade talvez superior àquela que surpreende quando se exprime na sua língua materna. É um milagre, simplesmente poesia em um italiano luminoso. A obra poética. Desde seu livro de estreia, Cerco da Primavera, publicado em 1957, quando era ainda uma jovem universitária, Mardia de Oliveira surpreendeu a leitores e críticos com uma obra que nasceu pronta, definitiva, como Atenas da cabeça de Júpiter, na expressão de Alceu de Amoroso Lima, e que mereceu o prêmio Afonso de Guimarães do Instituto Nacional do Livro. Ali estão já presentes os temas essenciais do poeta, reiterados nos 17 livros publicados desde então e resumidos numa permanente indagação filosófica sobre os mistérios e a fragilidade da vida. O primeiro verso do primeiro poema, do primeiro livro, já traduz a atitude reflexiva de alguém voltado para o conhecimento de si e do mundo que o cerca. Eu, e diante da vida, etc. Trata-se da obra de uma jovem perplexa ante os mistérios do mundo, acreditando, de certo modo, no poder da poesia como chave para abrir esses mistérios. O poeta percebe, em seguida, a insuficiência da arte para apreender e compreender o mundo, a vida, e conclui que o máximo que a poesia pode aspirar é refletir, em termos estéticos, esta busca permanente e essa consequente perplexidade diante do mistério insondável. Mas essa incapacidade para entender o mundo não detém, porém, o tempo em seu fluir incessante, que vai desaguar naturalmente no não ser, na morte. Ou seja, o amor e a morte são os temas centrais do Cerco da Primavera.
Poemas de Cerco da Primavera. Inscrição. Eu. E diante da vida, com meu azul intacto, um esbatido de pássaros alto no vento, grato. A sensação de ser só, uno, um, completo. No redondo das horas, pleno, lúcido, cego. O que de mim salvando-se vai a cada instante, nesse morrer diário e sucessivo, um canto. Presente. Para mim, este rumor alado de primavera. O vinho da claridade em copos de mais azul. Tua lúcida presença. Enquanto distante, a terra, com toda a sua umidade, segura e sem pressa, espera. Epigrama. Bom é ser árvore, vento, sua grandeza inconsciente, e não pensar, não temer, ser apenas, altamente. Permanecer uno e sempre só e alheio à própria sorte, com o mesmo rosto tranquilo diante da vida ou da morte. Retrato. Deixei em vagos espelhos a face múltipla e vária, mas a que ninguém conhece, essa é a face necessária. Escuto quando me falam de alma longe e rosto liso, e os lábios vão sustentando o indiferente sorriso. A força heróica do sonho me empurra a distantes mares, e estou sempre navegando por caminhos singulares. Perscrutei o mundo, as nuvens, o que existe e não existe, mas por detrás das mudanças permaneço a mesma e triste. Canções por amor. Eras um cântaro cheio de água clara, clara, clara. E eu me acheguei de mansinho, ai, como quem se entregara. Alongava-me os cabelos à noite densa de frio, e ao meu contato arrepiaste com fresco tremor de rio. Acheguei-me como quem espera um gesto de amor, e à beira do teu silêncio fui-me abrindo como flor. Foi pelas altas estrelas de um outro céu mais fechado, um cortejo de aves tristes seguia seu rumo alado. À brancura de tuas águas larguei meu corpo moreno e me cobriram de pronto com seu abraço sereno. Teus olhos pendiam sombra na minha sombra avançada e éramos talos quebrando-se na noite imensa, calada. Molhava os cabelos negros nas águas da noite quando, cheio de sombra, acendeste uns olhos cor de limão, iluminando o silêncio com um simples tocar de mão. Um rumor de vinho claro, de bocas e mãos unidas, e um cheiro de mel e flor rasparam, ai, como espada, meu corpo cheio de noite e o teu perdido de amor. Por certo que não queria, mas tinha a cintura e o jeito ao teu abraço achegados, e na sombra relumbrava a água verde dos teus olhos nos meus cabelos molhados. Tremores de vento e lua encabritavam meu sangue, e penas de sal e fogo talavam o silêncio escuro, ferindo nossas cadeiras e amarfanhando o chão duro. Em frio e fogo de amor, apenas luz, se alongaram curvados talhes desnudos. E nas sombras, o silêncio agitava como franjas seus longos braços agudos. Praça. Silêncio. Azul. Nós dois, na intimidade da praça, como pássaros pensados que uma palavra disfarça. Na intimidade do azul, pairando de asa suspensa e colhendo todo o claro de uma primavera tensa. Como pássaros pensados que uma palavra disfarça, sobre o último azul da tarde, na intimidade da praça. Morte. E lutarás comigo. Fresca ainda de vento, presa às luzes do dia pelos cabelos últimos. Quebrantarás meus olhos, sei. Apagarás as mãos para a ternura, para o amor, também sei. E alçarás a distância entre mim e quem amo, imperdoável. E me terás por fim, mas sem entrega, dura. mais que difícil, fria. Elegia. Teu rosto é o íntimo da hora mais solitária e perdida, que surge como afastar-se de ramos brando na noite. Não choro tua partida, não choro tua viagem imprevista e sem aviso, mas o ter chegado tarde para o fechar-se da flor noturna do teu sorriso. O não saber que paisagens enchem teus olhos de agora e este intervalo na vida, esta tua larga, triste, definitiva demora. Natureza morta. A mesa, a toalha branca, e sobre a mesa, plácido, em puro repouso, um fazão dourado. De que aljava, de que arco, sobre que mar, que tardes, que navegados céus azuis de aves e barcos, de que mãos, de que cega vontade de ferir terá partido a seta, direto ao voo, ao peito, às plumas frias e altas? Que cega pontaria te tombou no horizonte como um feixe de luzes, tuas penas brilhantes, tua mínima vida colorida e deserta? Vejo teu corpo, o claro movimento retido na pousada asa aberta, e penso em mim, em ti, urdo os fios da trama e temo a minha seta. Três poemas a Campos. A cidade. Sobre o rio, sobre as casas, cúpulas, ponte, avenidas, com acertos de acrobata, pássaros metade luz, metade sombra, levantam meio-dia de prata. Nenhum silêncio mais puro que o destes azuis prateados, com cimos de catedral, ciranda de ventos e anjos, com aves de plumas negras, negro ritmo nos telhados. Ao longe, campos perdidos verdejam de hastes e canas, e são espadas flexíveis, verdes, livres oferendas, e moinhos que vão rodando duro rito de moendas. No centro, a praça mais ampla, edifícios, plantas, água e bronze de monumentos. Tudo tão perfeito e certo como se eu estivesse junto num ramo claro de vento. A ponte. A noite vai tropeçando nas ondulações do rio e esbarra no muro negro, onde as águas mais se agitam e o vento aprimora o fio. Aqui se levanta a ponte. Aqui madeira pisada de tempo, fuga e memória mostra fendas azuladas por onde a vida se escoa. Primeiro, as asas douradas, o rubor dos 8 anos, o sonho das mariposas. Mais tarde, a moeda verde, até mesmo a mão fechada. A noite chega e derrama seu vinho negro que gira nos cilindros de madeira e traça obscuros traços sob as águas verde-negras. Poeiras de muito sol e chuvas assim deixaram-na, com brechas de limo verde e agro sumo, onde a lua não move silêncios claros. Foi o milenário sonho da cidade, dos passantes. Foi o tempo, foram luzes, aurora, noites, crepúsculos, água, vento, manhãs puras. Foram voos ensaiados na madeira imóvel, fria, por alcançar velas brancas, remos, barcos, altas pranchas e pernas de aves marinhas. No alto, o lume das eras aponta tempo e mais tempo. Embaixo, a ponte calada, austera como quem sabe, mas não diz nada. À beira do Paraíba, alvos anjos como alfanges cavavam fendas na ponte. Mas largos de sonho verde, no rosto que era só asas, cerravam meu horizonte. Última noite de março, Alvos anjos como alfanges cortavam um silêncio largo. Por sobre a negra murada, testas alvas, rostos graves, moviam águas caladas. Amor, dizer pensava, mas ai que as águas corriam levando qualquer palavra. Na ponte, os anjos andavam serenos nas fendas claras, lâminas de coral baço no coração espetadas.
Explicação de Narciso. Nesse livro, o poeta se vale do mito grego, como de resto fará em vários outros momentos de sua obra, sobretudo em Invocação de Orfeu, onde se dá a iminência do encontro frustrado, para refletir sobre o tema da beleza pura, completa em si mesma, ao longo de 19 poemas encadeados. Mas Narciso é também o ser que caminha inelutavelmente para a solidão e para a morte. O enfoque dado por Marie de Oliveira ao mito do Narciso difere, entretanto, da interpretação de poetas anteriores, como Ovidio, Valéry, Mallarmé, mais presos à versão tradicional da lenda, em que Narciso, como sabem os senhores, vendo-se um dia refletido no espelho das águas, apaixona-se por si mesmo e afoga-se na fonte à beira da qual nasce a flor com seu nome. Para Marli, Narciso, ao se mirar no espelho das águas, se vê para além da sua imagem. Seria o eterno, a beleza? E a isso, diz o poeta, ninguém subsiste. Transpondo para o plano da crença religiosa, eu diria que Deus é o transcendente, o para lá desta ordem de coisas. E segundo a frase bíblica, não se pode ver Deus sem morrer. O terceiro poema do livro poderia figurar, talvez, como epígrafe de toda a obra do poeta, quando diz, entre mistérios tão vastos, que breve instante que somos.
Poemas de Explicação de Narciso. Que outros continuem vendo teu esgarçado sorriso sobre tuas próprias ondas, feitas fonte e paraíso. Dizem que o cristal das águas era teu rosto prateado e julgam que teu segredo já foi todo desvendado. Mas eu sei que outros desígnios te dobraram sobre ti e obedeceste a uma lei que não tem princípio ou fim. Para além de tua imagem e de ti mesmo, te viste. Eras o eterno, a beleza, e a isso ninguém subsiste. Eu pastava meus rebanhos pelas campinas sem fim, mas me chamaram Narciso, teria que ser assim. Por mais que houvesse caminhos, todos trariam a mim. A fonte de águas veladas, o cerco e a sombra do dia, e as águas me refletindo no seu dorso cristalino, mesmo que não existissem, não fugiram meu destino. E mesmo que não pastasse pelos campos minha grei, mesmo que fosse adivinho, profeta, mendigo ou rei, pois aprouve aos deuses que eu, no nome, trouxesse a lei. Diante de mim nestas águas, quem sou que não me preciso? Ai, que sonho tão temível assim me turva o sorriso. Que amor, que presságio cingem a cabeça de Narciso? A que secretos poderes se confia minha sorte, se o que frágil vejo na água em mim se torna mais forte, e onde sei que está a vida, encontram todos a morte. Entre mistérios tão vastos, que breve instante que somos. De repente, descobrimos que estamos. Mas onde? E como? Por mais que nós nos dobremos sobre nós e o que já fomos, a inútil pergunta nossa, somente o eco responde. E diante outra vez de nós estamos. Há quem nos sonde? E de que espaço ou que tempo nosso eco responde? De onde? Os duendes luminosos e feridos chegaram levemente, com seu jeito de renas silenciosas, cor da tarde que morre pouco a pouco no meu peito. E tudo, tudo se confina. E diz-me que estou só como nunca, assim brilhante, em uníssona voz que mudo escuto, à margem dessa morte e desse instante. Eu me busquei essa aventura triste de estar comigo e com meu pensamento, essa forma de amor que vai matando o mundo para mim e em mim o tempo, de ser como coral ou como mármore que se faz de esperança e eternamente, e de deixar que o coração se vare por uma luz safírica de duendes. Quem soube das estepes gloriosas ou dos campos vazios que sofreu em seu silêncio e seu martírio o amor, esse europeu, esse humus, essa morte?
Eu.
Há quem enfrente um céu flechado e mudo como um trevo, uma palma que se dá à miragem deserta e solitária das eras e dos muros e crepúsculos?
Ah!
És a ninfa tardia das moradas, onde por sempre a sombra começou e o silêncio jogou raízes de água no coração das pedras e dos musgos?
Sou.
Companheira noturna dessas grutas, onde o sumo do tempo se fez jade, nas luzes que o futuro vai forjando, há de ter fim a sombras destas tardes?
Há de.
Consomem-se os lauréis da minha vida em 4 dias. 4 eternidades memoráveis de esperas e de lutas contra mim mesmo e o tempo que me cabe com seu noturno archote muda flama e este silêncio que é de amor ainda rastejando seus males e o infortúnio contra um redor de festas e vindimas. Um céu pressago sobre mim desaba seu manto esquivo e azul com mãos tão frias que o coração e tudo em mim naufraga avaramente e logo se aniquila como a sombra que em sombra se desata. E estou tão só que a solidão cintila.
Em A Suave Pantera, Premo Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras, busca-se uma certa objetivação do poema. E sai de cena o travo de melancolia e sofrimento derivado da sensação de impotência diante da fugacidade do tempo. A pantera, estuante de vida, está toda presente em si mesma, sem passado e sem futuro, e, portanto, sem angústia. Nela coexistem a fome, a cólera, a liberdade, o amor e o sono, mas não a consciência da morte.
Poemas de A Suave Pantera. Como qualquer animal, olha as grades flutuantes. Eis que as grades são fixas, ela sim é andante. Sob a pele contida, em silêncio e lisura, a força do seu mal. E a doçura que escorre pelas pernas e as pernas habitua a esse modo de andar, de ser sua no perfeito equilíbrio de sua vida aberta. Una e atenta a si mesma, suavíssima pantera. É suave, suave a pantera. Mas se a quiserem tocar sem a devida cautela, logo a verão transformada na fera que há dentro dela. O dente de mais marfim na negrura toda alerta. E ser, de princípio a fim, a pantera sem reservas. O fervor, a força lúdica da unha longa e descoberta. O êxtase de sua fúria sob o melindre que a fera em repouso se a não tocam, como que tem na singela forma que não se alvoroça por si só. Antes parece, na mansa, mansa e lustrosa pelúcia com que se adorna, uma viva, intensa joia. Mas é no amor que essa fúria alcança de si o máximo. A parte qualquer luxúria, a parte a falta de tato, se se alça e ganha a medida de seu corpo todo casto, há que ver-lhe a esbelta e lisa figura de todo lado. Quando toda se descobre, como um cristal se estilhaça, amando a vida, ai, amando a vida que passa, passa. Tão projetada num sonho, nem se diria uma fera, contida, casta e polida, com tanto furor interno. Com tanto furor interno, quem a livra? Quem a livra de ser o seu próprio inferno, de pelo fogo da ira consumir-se estando quieta, de acabrunhar-se sozinha? Nem se diria uma fera, nem se diria rainha. As patas pisando o chão têm uma dura leveza. Os pelos brilhando de ônix, de si mesma prisioneira, caminha de um lado a outro como pelo mundo inteiro. Há esmeraldas de silêncio nos seus olhares acesos. Além de precisa, é ubíqua, outra vantagem mais forte. Por toda parte é sensível sua graça, como um broche, ou como coisa pousada e em si mesma repentina. Os olhos onde violetas cobram cores agressivas, a cauda suspensa e lisa como nuvem sossegada, não solta, não qualquer nuvem, nuvem presa como uma asa, o corpo todo concreto, todo animal, perecível, e mais, uma ânsia por dentro de ser livre, livre, livre.
Concluindo aqui esta primeira parte de nossa apresentação sobre a poesia de Marli de Oliveira, gostaria de convidá-los para nos seguir acompanhando na próxima semana, quando apresentaremos o segundo de nossos três capítulos sobre essa obra tão rica e tão original.
Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso, falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.